Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. A primeira claridade do dia passando atrás da rótula foi acariciar o rosto de Gabriela, deitando sobre o travesseiro de serretim entre os frocos de rendas da fronha bordada. A moça adormecida abriu fromente as pálpebras, para cerrá-las de novo, cedendo ao sono. Mas de repente sentou-se na cama, enfiou os olhos pela rótula e ergueu-se de salto. O aposento era como ela mesma, pelo gosto e elegância, um exotismo no meio, não só daquela fazenda, como de todo o município, então muito afastado ainda da riqueza e progresso que agora ostenta. Parecia que uma fada transportara o mais faceiro toucador da corte com a sua gentil dona e o encravara no antigo casarão, tipo das primitivas habitações rurais dos lavradores abastados. Gabriela vestira-se rapidamente. Debuchava-lhe o talhe uma linda fardeta e veludo preto que servia de corpinho à saia de montar feita de pano pardo. Na cabeça tinha um chapéu de castor, com o véu de filóver enrolado pela copa. Quando transpunha a porta, retrocedeu a moça de repente e foi de novo consultar o espelho acerca da elegância do seu trajo. Não era ela faceira, e com a consciência que tinha de sua graça natural, não se demorava na escolha dos enfeites e adereço de sua pessoa. Nessa manhã, porém, tornara-se difícil, nada lhe parecia bem, e apenas inclinava-se a um adorno, logo vinha-lhe o receio de não ser de bom gosto, ou de não combinar com o trajo. Deixando afinal seu aposento, a moça atravessou a apressada varanda, que prolongava-se por toda a frente da casa, e foi sair no pátio lateral. Na asa fronteira das edificações se fechavam aquele pátio. Estavam as cavalariças, onde ouvia-se o tropel dos animais e vozeio dos pajens. Porta apareceu Carlinhos. Já mandei relar, gritou ele para a irmã. Gabriela, moderando sua impaciência, deu alguns passos a esmo pelo pátio, à espera de que se aprontassem os animais. Notando que a porta capelinha estava aberta, lembrou-se de fazer oração. O capelão, sentado no confessionário, esperava duas velhas escravas da fazenda, que na véspera tinham lhe pedido a santa comunhão, e as quais se dispunha a ouvir antes da missa. Era o padre Moura, um velho de 70 anos, de aspecto venerável, repassado de uma gravidade compassiva e benévola. Sua fisionomia tinha o seno evangelho do sacerdote cristão. Vendo entrar a moça, ergueu-se para ir-lhe ao encontro. Não também se quer confessar, Gabriela? Perguntou ele com um meigo sorriso depois de trocar a saudação matinal. Deus, clamou a moça sobressaltada. Quem lhe disse? Estava gracejando, respondeu o velho enclanqueiro entre capar a perturbação da menina. Que pecados pode ter sua alma de pomba, Gabriela? Não sei, disse a moça comovida. Signo nenhum. Já não a confessei tantas vezes. É verdade, mas agora não. Chegavam os penitentes. Gabriela aproximou-se do altar, fez a oração e saiu da capela. Os animais selados já estavam no pátio junto à varanda. Ela montou um lindo calomouro e partiu acompanhada por Carlinhos. Passada a tronqueira, dispararam a galope pela estrada em direção a Valença. Esse passeio fora combinado de véspera entre os dois com permissão de Dona Margarida, mas a ideia dele era de Gabriela, que tinha um plano. Agora que chegava o momento de o realizar, estava indecisa e deixava-se guiar pelo menino. Vamos à casa de Angélica, disse a moça depois de um pouco de galope. Com o estovamento próprio da idade, o Carlinhos voltou à direita da estrada e, metendo-se nas veredas que enredavam-se pelo campo, continuou a correr, festejando com risadas os gritozinhos de susto que soltava a irmã, quando os galhos às árvores ameaçavam-lhe o chapéu. Chegaram a um pardieiro, que já não tinha aspecto de casa, mas ainda servia de habitação ao Inácio, o qual aí vivia com a mulher. Dona Margarida por vezes oferecera aos dois velhos outra casa no quadro da fazenda, onde estariam melhor agasalhados e mais próximos de socorros, porém recusaram obstinadamente, queriam morrer ali onde tinham vivido. Ao tropel dos animais veio à porta uma parda velha. Adeus, Gélica, disse Gabriela de longe. Em a Gabriela, cada vez mais bonita. Em ó Carlinhos, já és quase um homem, a benção. Como está minha senhora Dona Margarida? Enquanto Carlinhos dava uma cresta nas goiabeiras, Gabriela conversou com a velha, que fez a resenha minuciosa de todos os seus achaques novos e velho, da peste das galinhas, da praga dos gambás e de todas as efemérides caseiras. O que, Denástico? O meu velho anda na lida. Na Gabriela. Também se queixando sempre banzeiro. Não deve trabalhar tanto, já está muito velho. Outro dia carregou um tronco pesado, que atirou ao chão e o ia matando. Em quem lhe disse, a Gabriela? Já não me lembro. Respondeu a moça disfarçando a sacudir com o chicote a poeira do roupão. Havia de ser o moço que ajudou a ele. Mocei, um que está morando na cachoeira. Há de ser parente do Marcondes. Gabriela chamou Carlinhos e seguiu adiante consultando o relógio que trazia no bolso da fardeta, preso à cadeia de ouro. O caminho que ela tomou cortava por dentro da mata e passava perto da cascata. De longe a moça avistou desconhecidos, sentado no tronco de jataí, como via todas as manhãs, mas naquele momento, em vez do livro, tinha na mão a flor uma flor de parasita que estava admirando. O rumor do passo dos animais o tirou do seu embevecimento. Ergueu a cabeça, seu doce e cândido, foi pousar no formoso semblante de Gabriela e deteve-se contemplando-a com plácido enlevo, como se continuasse nessa imagem a mesma admiração que lhe inspirara a flor, pois eram ambas a obra divina do Criador. Gabriela não vira coisa alguma, desde o momento em que o olhar do mancebo fitou-lhe o rosto. Sentiu, porém, uma impressão igual à que experimentaria se atravessasse um lago de chama etérea, e quando, na volta do caminho, escondeu-se do desconhecido, embora inundasse o espaço um sol brilhante, pareceu-lhe a ela que entrava na sombra. Apagara-se a luz do céu, diante da qual essa luz da terra era um frouxo e pálido crepúsculo. O resto desse dia, Gabriela esteve de uma alegria infantil. Carlinhos não fez martes, nem deu mais frescas risadas do que ela. Dona Margarida, vendo a filha travessa e alegre, contra o costume, disse-lhe gracejando: Um viste passarinho verde, Gabriela. Não estou contente, mamãe. Eu sei o que é, disse Carlinhos. A moça volveu o olhar inquieto para o mano, mas percebendo-lhe no asinho brejeiro a vontade de meter-lhe susto, correu a ele e afogou-o de beijos, que talvez não fossem todos em sua intenção. No dia seguinte, embora não perdesse a alegria da véspera, Jana não tinha as mesmas vivas efusões. Pesbia-se a preocupação. A cada momento sobressaltava-se. O menor rumor fora estremecia, chegava sofrega à janela, uma curiosidade impaciente e vaga trazia em constante agição de um ponto a outro. Ela mesma não saberia explicar o que sentia nessa ocasião e o que esperava. Obedecia a um impulso novo que não definia e do qual ainda não tinha consciência. Imaginava a todo instante que ia operar-se de repente uma resolução em sua vida. Algum fato estava iminente que devia decidir do seu destino. Na sombra desse acontecimento futuro, fichava-se de repente aquela imagem que flutuava agora no fundo de todos os seus pensamentos –